Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 43ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Márcia que faça a leitura da Bíblia, Filipenses 1, versículo 3 a 7. Oração de Paulo em favor dos filipenses.
Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Pois estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus nos deu. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadora, vereadores, público que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos à nossa casa legislativa. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata 42 de 2023. Aos 4 dias do mês de julho de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 42ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da sessão, da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, presidente em exercício; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenobing. Deixaram de comparecer à reunião os vereadores José Alves Gonçalves, presidente, conforme empenho 365 de 2023. Vereadora Zuman Cinello, primeira secretária, conforme empenho 361 de 2023. E Carlos Alberto Delgado de Davi. Às 10 horas e 12 minutos, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13 de 2022, solicitou ao vereador José Clemente da Silva Correia que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. 1 Tessalonicenses, versículo 5... Capítulo 5, versículos 21 a 25, como tratar os que creem. Na sequência, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou ao vereador Cristiano Dias Bonapace que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo foram entregues os certificados referentes as moções 265 e 284 de 2023. Fizeram uso da tribuna para externar seus agradecimentos o professor José Luiz Alves da Silva, vice-diretor do Instituto Estadual Romagueira Correia, e judoca mirim Ana Larissa Freitas de Oliveira Gomes. Dando continuidade à reunião, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou ao vereador Cristiano Dias Bonapace que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições, Requerimento 443 a 452 de 2023. Protocoladas sobre os números 1244, 1252, 1250, 1254, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272 e 1273 de 2023. Registra-se a pedido do vereador José Clemente da Silva Correia, que por falta de quórum para votação das proposições, a reunião foi suspensa. Reiniciados os trabalhos, foram aprovados os requerimentos já lidos. E as seguintes proposições, indicações 130 a 133 de 2023. Protocolados 1258, 1274 e 1271 de 2023. Moções 285 a 299 de 2023. Protocoladas sobre os números 1242, 1245, 1246, 1248, 1247, 1251, 1255, 1256, 1257, 1259, 1275, 1260, 1261, 1264 e 1269 de 2023. O presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou a vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli como secretária ad hoc, que desse continuidade à leitura dos documentos da ordem do dia. Foram apreciados em primeira discussão os seguintes projetos. Projeto de Lei Ordinária, número 14 de 2023, protocolado sobre os números 83 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui o Dia da Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizado anualmente no dia 9 de setembro, no município de Uruguaiana. Projeto de Lei Ordinária número 16 de 2023, protocolado sobre o número 98 de 2023, de autoria do vereador José Carlos Barbosa Zácaro, que dispõe sobre a triagem precoce diagnóstico do transtorno do espectro autista, TA, nas unidades de saúde municipais de Uruguaiana, por meio de aplicação de questionário da M-Chart. E projeto de lei ordinária 19 de 2023, protocolado sobre os números 123 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Lemos, que dispõe sobre a publicação da internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimento fora domicílio no site de transferência de transparência do município de Uruguaiana e de outras providências. O presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, solicitou ao vereador Cristiano Dias Bonapace que realizasse a leitura dos documentos constantes das matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 44 de 2023, protocolada sobre o número 1243 de 2023. Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei Ordinária 96 de 2023, protocolado sobre o número 1266 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que determina a fixação no solo da base das goleiras como se destinam práticas esportivas. nas escolas públicas e privadas do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 97 de 2023, protocolado sobre o número 1267 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que institui o torneio Open de tênis Fernando Bastos Fittipaldi no município de Uruguaiana, com correspondências recebidas do Executivo, ofício 115 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, ofício 510 a 522 de 2023, e autógrafos legislativos número 52 e 53 de 2023, a diversos ofícios número 806 a 836 de 2023. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los, cumpridos objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente em exercício, vereador Adenildo de Jesus Padovan, invocando o nome de Deus, às 11h50, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerler Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbati Filho, aos 4 dias do mês de julho de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da tribuna desta reunião.
Às 10h15, conforme requerimento de tribuna livre, número 19, do vereador Egídio Carvalho, utiliza a tribuna a doutora Daniele Magrini, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Uruguaiana, para falar sobre o bullying e ciberbullying.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, pessoas que assistem essa sessão plenária, a doutora Daniela Magrini integra a Comissão da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Uruguaiana, e já há algum tempo a OAB está levando para as unidades de ensino da nossa Uruguaiana temas de cidadania e de grande relevância, ministrando palestras sobre bullying e cyberbullying, com a finalidade de alertar alunos, crianças, né, sobre os riscos que o mau uso, né, através das redes sociais proporciona. Então, por esse motivo que a convidei para vir aqui, para falar um pouco mais a respeito desse assunto tão relevante.
Primeiramente, senhor presidente, bom dia. Na pessoa do presidente, eu cumprimento os demais vereadores presentes nessa casa legislativa. Então, é com muito orgulho que a gente recebe esse convite por parte do vereador Egídio. Nós já estivemos na rádio, lá divulgando o nosso trabalho, que nós entendemos ser de suma relevância para a cidadania, né? E eu acho que para que tu tenha um futuro promissor, tu tem que trabalhar lá na origem, né? Então, nas escolas, com educação. E esse é o nosso trabalho e esse é o nosso objetivo. Então, nós começamos, nós demos início ao nosso trabalho, a Comissão da Criança e do Adolescente, que eu estou presidindo essa comissão, mas sozinha eu acho que eu não sou ninguém. Então, presidimos juntos nessa comissão eu, a doutora Rosângela Gil, o doutor Arnildo Bolson, o doutor Leandro Gomes, a doutora Kátia Mendes, o doutor Célio Guarente, que não pode se fazer presente, mas nós todos somos um só. Nosso objetivo é o mesmo, e como eu estava falando, demos início pelas escolas particulares, mediante, nós não chamamos de palestras, nós costumamos dizer que nós temos encontros com os jovens e com os adolescentes, vereador, porque eu acho que para que o adolescente entenda o que tu vai falar, tu tem que tentar falar a mesma língua do que ele. Então, a gente tem encontros muito informais com eles. E foi dessa forma que a gente percebeu a interação deles. É maravilhoso, né? Todos nós aqui já fomos adolescentes e era uma chatice tu ficar lá ouvindo palestra, 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 matar tempo. E o que nos satisfaz é perceber que o jovem que está na plateia está prestando atenção e está interagindo junto conosco. Isso é muito motivador. Então, como eu pretendo apresentar para vocês o projeto, nós trabalhamos com cartilhas que nós distribuímos primeiramente nas escolas, complementando, começamos nas escolas particulares, já estamos nas escolas públicas do município, já visitamos inúmeras, né? Só resultado positivo, as escolas do município, no nosso, pelo que a gente vê, assim, elas estão assim. É impressionante, a gente se encanta com aquilo que tu não espera, né? Infelizmente, é assim, aí tu vai lá e tu te surpreende. Estão muito bem atendidas as escolas do município, vereador. Então, nós explicamos para ele eles de uma forma bem lúdica e bem informal o que é o bullying, né? O que é o bullying, quais as consequências do bullying e do cyberbullying. Então, na medida que a gente vai abordando, né, o bullying, a gente não fala o bullying, a violência sistemática, física. Não, a gente explica na linguagem deles o que é o bullying. Né? Aquilo que hoje em dia é bullying e que todo mundo já sofreu. Né? Só que hoje, por questões de as gerações se modificam, e hoje em dia aquilo que era uma brincadeira, hoje em dia é o bullying. E que causa consequências, sim. O foco principal é eles perceberem que o bullying é uma coisa que não é legal e que, assim como não causa transtornos e problemas para um, causa para outros. Esse é o primeiro enfoque. O segundo enfoque é as formas como podem acontecer o bullying, porque às vezes eles nem sabem que aquele ato que eles estão praticando é bullying. Então, a gente exemplifica para eles ataques físicos, insultos pessoais, isolamento social, que a gente sabe que acontece muito, principalmente hoje em dia, com a tecnologia em grupos de WhatsApp. Né? Então, nós explicamos o que é bullying e quais as consequências do bullying, inclusive as jurídicas. O que a gente percebe? Que muitos não sabem que aquele ato que ele está praticando diariamente é bullying. O que a gente também percebe? Que não há diálogo entre a pessoa que sofre bullying e a pessoa que praticou o bullying. Né? E a gente leva para as escolas a importância de tu debater o problema, explicando. Bom, se tu não gosta que te chamem de barrigudo, se isso está te incomodando, vereador, tu chega num primeiro momento e diz, eu não gosto dessa brincadeira, está me fazendo mal. Tu externou que tu não gostou, e a partir do momento que tu externou, o que tu espera? Respeito, né? Se não tivesse aquilo seguir ocorrendo, a gente orienta que procurem a direção da escola, a orientação, né? Se seguir persistindo, aí nós vamos para o aspecto jurídico. Né? Mas é importante também deles saberem as consequências, a gente leva números, no sentido de que a cada 10 jovens vereadores, 3 se dizem vítima de bullying. Porém, eles não externam isso. Então, assim, ó, esses números, para nós, né, preocupados, a OAB preocupada com a cidadania, nós nos assustamos com isso E com este olhar de fora da escola, que a gente tenta entrar dentro da escola para mostrar para eles isso. E a gravidade da prática do bullying e as consequências como anorexia para quem é gordinho, bulimia também para quem é gordinho, transtorno alimentar para quem é muito magrinho e é chamado lá de Olivia Palito e não gosta, começa a comer, né? Evasão escolar, as pessoas elas não enfrentam o problema, o problema acho que da geração, né? Elas não enfrentam, então elas saem da escola. E aí aquele problema se transfere dali para outra escola. Né? Então é uma análise bem profunda de que o bullying é um problema bem grave, tão grave a título de no aspecto da criança e do adolescente, é tão grave como o assédio sexual infantil, pelas consequências que ele também causa. Então, a nossa abordagem especificamente, é como eu falei para os senhores, é explicar que todo ato, toda ação tem uma reação, né? E que o bullying tem uma consequência jurídica, sim, quando deixa sequelas, tanto no aspecto civil quanto no aspecto criminal. A gente mostra bastante para eles essa parte aí do quem é quem, que, explicando para eles que a testemunha que presencia, o coleguinha que fica vendo acontecer, né? Ele está vendo e não está fazendo nada para ajudar. Né? Então, ele também não deixa de ser um agressor. A gente explica muito isso para eles. Outra situação que a gente explica bastante é a diferença e a linha tênue entre a brincadeira e o bullying. A partir do momento que eu vou chamar lá o vereador Zácaro, gordo, e ele não se ofende com isso, e eu posso chamar ele assim, porque ele é meu amigo, nem ia ficar bravo. Então, e ele não se ofende, porque todo mundo conhece ele assim. Hoje em dia ele é o ex-gordo, né? Ele não é mais o gordo. Então, ele também não se ofende. Isso é uma brincadeira. Por quê? Porque ele recebe isso como uma brincadeira. Mas, se eu chamar ele de gordo ou de ex-gordo, e ele não gostar disso, olha, Dani, para com essa brincadeira, porque eu não estou gostando. Eu tenho que respeitar. Não é mesmo, presidente? Então, a gente demonstra bem essa diferença, né? O que é bullying e o que é brincadeira, para que eles tentem compreender. Falamos bastante sobre a mediação de conflitos também, que quando acontece a situação, o principal de tudo é conversar, dialogar, para que não criemos um problema maior no futuro. Aprofundamos de uma forma lúdica também. Nós fizemos algumas... É que eu tenho uma... A gente tem uma... Eu tenho uma assessora para assuntos tecnológicos, que é a doutora Kátia, e aí eu não sei muito dessa parte. E aí, então... Mas, voltando aqui, nós... Todo esse nosso trabalho... Ele não fica assim só no bullying e no cyberbullying, né? Que é a situação do bullying praticado lá através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp. Nós, com isso, a gente acaba indo além. É umas fotos. A gente acaba indo além e identificando outros problemas que no futuro a gente também pretende abordar. Nós tivemos um encontro, acho que há uns 15 dias atrás, que contou com a presença do nosso presidente Leonardo Lamacchia, onde a Comissão dos Direitos Humanos desenvolveu uma fala, né? E aí tu te para a pensar, cada vez que a gente vai nas escolas, a gente pergunta: vocês já ouviram falar na Constituição Federal? Os senhores sabem quantos levantam a mãozinha? 2 ou 3, no máximo. O que é isso, gente? Isso é educação. Se a gente for numa escola, não precisa nem ir na escola, se eu tiver com meu filho de 7 anos dentro do meu carro e eu cruzar o sinal vermelho, ele vai me chamar a atenção. O que é isso, gente? É educação. E a educação começa... Aonde? Além de em casa, obviamente. A educação é lá na escola, desde pequenininho. Desde pequenininho. Então, neste encontro que a gente teve sobre direitos humanos, porque a gente pensa que direitos humanos está em tudo e em todos os lugares, né? Nós nos perguntamos, por que que não existe, senhor presidente, um projeto de lei, inclusive municipal, né? Instituindo, por exemplo, a obrigatoriedade da educação dos direitos humanos, desde a educação infantil. Né? Porque eu acho que tu tem que pensar em todas as atitudes que tu estás cometendo e o que que tu está deixando de contribuição para a sociedade. Essa é a nossa contribuição para a sociedade, por parte da OAB. Mas eu acho que diariamente a gente tem que pensar o que que eu estou fazendo em prol da cidadania. Né? Então fica aqui uma sugestão, porque eu acho que a educação no trânsito é uma, vereador Clemente pode me ajudar se eu estiver enganada, que a Brigada Militar vai nas escolas ensinar, ia pelo menos, a educação no trânsito. Agora a Guarda Municipal, eu acho que ainda faz, né? Seguidamente a gente passa nas escolas e vê eles orientando a cruzar na faixa de segurança, né? Então, por que que isso não acontece também com relação aos direitos humanos, à prática de violência, com relação ao bullying? Então, a minha fala era essa, mas deixar um, como pensamento para que vocês pensem, cada um que está aqui, no que você está fazendo em prol da cidadania. Muito obrigada a todos, e em especial ao vereador Egídio, por nos permitir o uso da palavra.
A palavra está à disposição do vereador Egídio Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Doutora Daniela, uma pergunta. A cumprimento pela sua participação aqui, pela explanação que a senhora faz, elucidativa, importante. Mas eu quero dizer que, quando adolescente, eu era muito magro e me apelidaram de Pouquinho na escola.
Pouquinho.
E eu tive que administrar, tive que conviver. Exatamente, tive que conviver. Né? Que aquilo, na época, era um trauma para mim. E eu gostava de brigar. Quando alguém me chamasse Pouquinho, eu gostava de brigar. Né? Eu ficava muito bravo.
Vocês viram como o bullying deixa sequelas?
Deixa. Exatamente. Eu não lembro, eu não, nunca esqueci.
Quem sofre, sabe.
Não existia a palavra bullying, não existia.
Não existia a palavra bullying. Hoje em dia, né? Mas o bullying, na verdade, sempre aconteceu. Desde sempre. Né? Desde sempre. Então, essa diferença entre a brincadeira e o bullying, né? Não sei se o vereador Zácaro ficou com alguma sequela desse chamado de gordo, não, né? Mas o vereador Egídio ficou. E não é só. É,
o né? Vereador Zácaro ficou. O vereador
Zácaro. Tem outro que foi com apelido de gordo também.
O vereador ficou só com o apelido de gordo, né?
É, ficou só com o apelido.
Mas, doutora Daniela, os prejuízos que sofrem, né? Os jovens, as mudanças comportamentais, né? E que proporcionam, como bem a senhora disse, evasão escolar, enfim, são resultado, né, de não ter, do jovem não ter como administrar o bullying. Em algumas circunstâncias, eu lhe pergunto, existem casos de que jovens que sofrem bullying podem chegar, inclusive, num ponto extremo como suicídio?
Sim, muito. O índice é bem elevado. Eu não dei como exemplo aqui, mas o suicídio, automutilação, como eu falei, anorexia, bulimia, evasão escolar, digamos que é o menos grave, né?
Menos grave.
Mas existe, sim. E o problema maior que a gente percebe também é o fato daquele jovem, adolescente, que sofre o bullying e não fala. O que comete o suicídio é justamente esse, que está lá sentadinho e o coleguinha de trás está te dizendo assim, cabeluda, peluda, um orelhuda, né? E aí, por não saber, acreditamos nós, a lidar, né, com isso, isso não é externado nem na escola, nem em casa, nem para ninguém, e aí culmina com tentativas de de suicídio e até mesmo com o suicídio, né? Então, é... O isolamento social é algo muito, 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 muito frequente. Tem acontecido muito, está muito na moda entre a gurizada isolar, tanto nos grupos de WhatsApp como na escola. Não, fulano não vai brincar conosco porque é pobre. É isso, gente. É assim, é essa a realidade. O fulano não vai brincar conosco porque tira nota baixa. O fulano não vai brincar conosco, não vai participar do nosso grupo porque ele é muito ruim no futebol. Aí, via de consequência, ele não é convidado para jogar, né? Isso, exatamente, é isolamento social, que causa consequências também tão sérias quanto qualquer um dos exemplos que a gente deu. Viu como é importante? Esses dias nós conversávamos lá na OAB, e aí, não, mas o bullying é o bullying, o assédio sexual infantil é muito mais grave. São assuntos completamente diferentes. E os dois são, têm a mesma gravidade, porque as consequências, as sequelas, elas são irreversíveis. Né? Então, é isso.
Muito bem. Da minha parte, obrigado, doutora Daniela.
Eu que agradeço.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha, em especial os homenageados desta manhã. Doutora Daniela Magrini, quero lhe cumprimentar, juntamente com os demais advogados, advogadas que compõem essa tão importante comissão. Quero dizer à senhora... que, primeiramente, também, parabenizar o vereador Egídio pela essa importante tribuna, vereador, e saber que o bullying é um tema que muitas vezes é esquecido. Né? Ele é tão antigo que tanto, na minha época de escola, eu fui vítima de bullying. Né? Eu tinha os dentinhos para fora, e aí me chamavam, e eu usava o cabelinho curtinho, diferente de hoje, que eu uso até hoje cabelo comprido. Eu acho que é uma, sabe, a gente traz aquilo. Então, eu era dentro, sim, eu era o patinho feio da minha sala. Né? E isso traz marcas terríveis, terríveis. Então, a importância de termos esse trabalho nas escolas, na nossa sociedade, conscientizar... os educandos, conscientizar aquele professor, aquela professora, aquele grupo que trabalha. Nós temos, na Igreja Universal, um grupo que se chama HELP. Tá? Atendem jovens que se automutilam. E jovens que sofrem bullying. Jovens que têm problemas dentro das suas próprias casas, com pai, com mãe, com irmão. Por quê? O irmão menor é o mais acariciado, o irmão do meio fica de lado. Então, tudo isso é bullying. Eu quero dizer que é de extrema importância esse trabalho, doutora, juntamente com os demais advogados da comissão. E que bom que vocês estão aqui. Que bom que a senhora explanou de uma forma assim, didática e que todos entenderam. E ao público que nos acompanha. Parabéns por esse trabalho e que continuem, pessoal, trabalhando. Trabalhar não é fácil. Estar com pessoas todo dia não é fácil. Mas essa é a missão de cada um de nós. Cada um numa área, doutora. Parabéns. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigado, vereadora Zuma. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalci, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar aqui a doutora Daniele, saudando ela. Saúdo os demais membros da OAB presente, cumprimentar os diversos segmentos da comunidade uruguaiana que estão presentes aqui no plenário, nossa comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Doutora, o trabalho realizado, sem dúvida nenhuma, e aqui já referenciado pelos colegas que se manifestaram, e saúdo o vereador Egídio pela proposição, é um trabalho sempre muito relevante e precisamos de todos os setores, sempre da comunidade, envolvidos nisso. E apenas para contribuir e ilustrar esse belo trabalho realizado pela OAB, nós, no município, já propusemos lá no ano de 2010 que o município recebesse e acolhesse nas escolas do município, através de lei municipal de nossa autoria aqui, o nosso programa educacional de resistência à violência e às drogas da Brigada Militar, o PROERD, que trata exatamente de prevenção, também no conjunto das medidas da prevenção indiretamente ao bullying, né, que é um trabalho aqui que há bastante tempo a casa observa. Lembro que um vereador, em outra legislatura, propôs uma legislação a respeito disso, e a senhora fazia referência ao Código de Trânsito Brasileiro e ao trabalho do órgão de trânsito aqui do município, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, é uma imposição de lei do Código de Trânsito, através do artigo 74 e 76, que impõe ao município e desenvolve sistematicamente, também por obrigação. Mas a gente vê, e a vereadora Zuma citava aqui também, essa sistemática que vimos na sociedade do bullying intrínseco, inserido em algumas condutas e alguns comportamentos. E essa questão da diferença social das pessoas, principalmente na base, lá na educação, na educação na infância, é onde é mais promovido, talvez, esses atos aí de constrangimento, de bullying, e é onde deve se proporcionar esse trabalho que os senhores e as senhoras fazem, né, e eu procurei aqui referenciar que o município hoje conta, né, e nós cobramos isso da administração, de que a nossa legislação, através do PROERD, na Brigada Militar, seja também executado a nível de município, nas escolas, que é um trabalho que contribui também. E precisamos de muito mais pessoas também envolvidas. Precisamos de divulgação, como está sendo feito aqui, e aquilo que depender de nós, sintam-se sempre à vontade de que possamos contribuir, fazer divulgação, participar, se for o caso, porque a gente vê de que todos precisamos ter um comportamento muito mais educado, muito mais humano na nossa sociedade. Então, a nossa saudação e sempre reconhecimento por esse belo trabalho realizado por todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário que nos acompanha nessa sessão, bom dia a quem nos acompanha pela transmissão da rede social, bom dia, doutora Daniele. Saúdo o vereador Egídio Carvalho pela proposição. A gente cumprimenta a senhora e todos os advogados da OAB. Doutor Arnildo, o senhor leva os cumprimentos desta casa, Poder Legislativo, aos relevante serviço prestado pela OAB com todos os temas. Importante, como diz a doutora Daniela, no uso da palavra, a gente está mudando, talvez, muitos cidadãos, e através de uma educação que a OAB realiza e um trabalho social fundamental para a nossa cidade. Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a sua participação e todos os colegas da OAB, e solicitamos que siga esse trabalho, porque é fundamental para toda a nossa sociedade de Uruguaiana. Eu interrompo a sessão para fazer um registro e levar o agradecimento em nome do Poder Legislativo.
Muito obrigada.
Vamos retomar a sessão.
Senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Antes de prosseguir, e nós naturalmente iremos cumprimentar os homenageados e demais pessoas que acompanham esta sessão, mas eu gostaria de fazer o registro da presença do profícuo e competente vereador Rick Mossi, presidente da Câmara de Vereadores da Barra do Quaraí.
Seja bem-vindo, vereador, nosso presidente, amigo, Rick Mossi. Poder Legislativo de Uruguaiana, fica agradecido com a sua visita. Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Senhor presidente, com a anuência desse plenário, eu gostaria de pedir a inversão da nossa pauta, que fosse agora lida as moções e apresentadas as moções.
Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção número 301, protocolo 1284, de 2023, dos vereadores Marcelo Lemos e Zuma Cinello. Congratulações e louvor à terapeuta Camila Campognoni pelo evento Mindy Experience, que ocorreu no Teatro Rosalina Pandolfo, no dia 2 de julho. Moção 300, protocolo 1279, de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos guardas municipais que participaram da exitosa ação de segurança no dia 28 de junho de 2023, no Parque Dom Pedro II, em Uruguaiana. Moção 302, protocolo 1285 de 2023. Vereador Egídio Carvalho, congratulações e louvor ao general da Brigada Rovian Alexandre Janjar, comandante da 2ª Brigada da Cavalaria Mecanizada, pelos relevantes serviços prestados à sociedade no comando da Operação Ágata Conjunta Sul, maior ação de combate aos crimes fronteiriços. Moção 303, protocolo 1288 de 2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao Rotary Clube de Uruguaiana, presidente Rafael Domingues, pela posse do novo conselho diretor.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Bancada do PDT soma-se às moções.
Bancada Republicana se soma às moções.
União Brasil também se soma às moções.
Todas as bancadas somam-se às moções. As moções estão aprovadas. Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Sei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, a comunidade que está no plenário. De forma muito especial, quero aqui cumprimentar o presidente da Aruanda, da Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana, o nosso amigo Jorge Quirino, cumprimentar os demais membros. Senhoras e senhores vereadores e comunidade, nós este ano contamos aí com 58 anos desta entidade, que tem também a sua relevância perante a sociedade em Uruguaiana. A Aruanda, que completa 58 anos, ela é uma entidade que está também ligada à prestação não somente de serviços sociais no nosso município, mas também contribui em todos os momentos, como todos nós vivemos esse momento grave da saúde que foi a pandemia, e ali estava presente também, obviamente, os setores todos que trabalharam e fortaleceram a nossa sociedade, e se tratando de espiritualidade, a Aruanda também, através das suas representações, estava fazendo esse trabalho. Convém aqui destacar o trabalho da Sociedade Espiritualista Umbanda de Uruguaiana, a Aruanda, além de promover, como disse, os relevantes serviços sociais, também tem a promoção da cultura, a arte da identidade da comunidade afro-brasileira, que é muito importante salientar aqui em Uruguaiana, contribuindo para o combate ao preconceito, à discriminação e à intolerância religiosa em nossa sociedade. Isto tudo carece e merece o reconhecimento desta Casa Legislativa. E eu ainda lembro, presidente Quirino, que nós aqui fortalecemos também o trabalho dentro da valorização da cultura afro-brasileira, de que, através de emendas parlamentares aqui de nossa autoria, possam ser apresentados projetos nesse sentido. E o combate a essa intolerância religiosa, o preconceito, também passa pela pluralidade religiosa. É necessário que a sociedade reconheça, saiba, de que todos aqueles que, de uma forma ou outra, eles se manifestam, todas elas são legítimas dentro do Estado brasileiro e democrático. Assim, quero dizer de que também fizemos um trabalho fortalecendo a Semana da Cultura Afro-Brasileira, que é um seminário de relevante importância que se realiza no município através do trabalho dessa entidade. E nós que tivemos a oportunidade de estar no ato solene aqui, no Salão Nobre da Prefeitura, alguns dias atrás, onde se fez menção e esteve ali a solenidade alusiva aos 58 anos da Aruanda aqui no município de Uruguaiana, onde fomos também homenageados pela entidade, nós queremos fazer esse reconhecimento aqui no Poder Legislativo, presidente. E que tenhamos sempre a liberdade, dentro desse maravilhoso Estado Democrático e de Direito, de podermos nos manifestar. Então, que Deus soberano sempre nos dê saúde, nos dê muita condição de vida, para que possamos sempre viver numa sociedade justa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Interrompemos a sessão e convidamos o senhor, pedimos ao senhor que comunique, convide os representantes para receber da Aruanda, para receber o certificado. Colocamos a palavra à disposição do presidente Quirino.
Bom dia, senhores e senhoras, na pessoa do presidente da casa, eu cumprimento todos os vereadores e cumprimento todo o plenário presente, e cumprimento principalmente o vereador Clemente, o vereador Delgado, que estiveram presentes 58 anos da entidade Aruana, Sociedade Espiritualista de Umbanda Uruguaiana, que digo hoje a nível nacional e internacional, porque a Aruana tem filiado na Espanha, filiado no Uruguai, filiado na Argentina e no Brasil inteiro. E a Aruana não presta só a questão religiosa, ela presta a questão cultural, vocês podem ver pelas fotos, envolvimento com a sociedade, serviço prestado em todo o Rio Grande do Sul. Aí, por exemplo, seminário em Porto Alegre, Câmara Municipal, ministrado pela Aruana, a Fobras e Confobras, com a participação da Uruguaiana. Quando eu digo participação da Uruguaiana, porque sou presidente da Confobras, Conselho de Religião do Estado do Rio Grande do Sul, e também da Sociedade Aruana Uruguaiana, e membro efetivo do Conselho da Fobras em Porto Alegre. Então, essa leva a Uruguaiana a participar efetivamente de grandes eventos a nível Assembleia Legislativa, prefeituras pelo Estado afora, câmaras municipais e poder público, campanhas que nós fizemos em favor das pessoas mais carentes. E contribuímos com a formação de pessoas, de alunos, através da Lei 10.639, que obriga, na matéria de história, todo o Estado brasileiro a falar na cultura afro, na matéria de história e seus segmentos. Isso a Aruana tem participado, a Fobras, a Confobras, dando palestras nos colégios e todo o setor público, que somos chamados para prestar esclarecimento da nossa matriz africana, da nossa cultura africana. Antes, a pessoa disse, a cultura africana envolve religião. Não, envolve religião, claro que sim, que são dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, mas envolve o carnaval, envolve o samba, envolve o conhecimento da cultura fora que todo esse país tem, graças à mão de obra da pessoal afro-escravizado nesse país. Então, vocês podem ver que ali, Assembleia Legislativa do Estado, tantas e tantas lutas proporcionadas nesses 58 anos da Aruana. E eu agradeço aos vereadores, senhores que propuseram e que cederam esse espaço, como vocês podem ver, plenarinho da Assembleia ali, vão ver ali deputados, né, que nós proporcionaram a usar a tribuna da Câmara e a falar sobre os nossos segmentos religiosos. Tenho certeza que Uruguaiana, depois dessa apresentação aqui, com certeza abrirá as portas da parte pública para que a Aruanda possa muitas vezes explanar seus seminários, seu conhecimento. Não é só o tambor, como eu disse, nós íamos falar de toda uma cultura milenar e que nós herdamos dos nossos antepassados. Muito obrigado aos senhores vereadores, senhores presentes, e muito obrigado a essa moção, esse reconhecimento, esse trabalho de 58 anos da Aruanda, que é genuinamente uruguaiana, fundada em 10 de junho de 1965, pelo então Pai Guarani, que foi um dos grandes templos existentes que esteve em Uruguaiana. Foi fundada e segue até hoje, participando de todos os segmentos da sociedade e se levando ao conhecimento da nossa cultura. Obrigado a todos.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Hoje, em especial, propusemos essa importante moção aprovada pelo douto plenário
a Academia do Camargo, Fabiano Camargo, que se encontra conosco, Johnny Ferreira, Sara Santos, o campeão Thales Gonçalves e a Maria Eduarda. Importante nós destacarmos que o esporte está cada vez mais divulgado e mais competitivo no meio em que vivemos. A homenagem, através de uma moção de congratulações e louvor, ao nosso atleta Thalisson, pelo êxito no Campeonato Internacional Mercosul de Boxe, consagrando mais um título à sua trajetória esportiva. Destacamos o empenho incansável desse profissional, que por muitas e diversas vezes teve que abdicar de coisas importantes junto à sua família, para que se dedicar ao aperfeiçoamento da sua modalidade competitiva. Um vencedor não nasce apenas de uma escolha, mas sim de uma rotina, e persistente em ultrapassar seus próprios limites na busca da excelência. Em razão dessa conquista, esta Casa Legislativa sente-se honrada em dedicar essa singela homenagem como reconhecimento a este esportista de grandiosa e única e único brilho. Parabéns, Thalisson. Parabéns ao Camargo, que é tão dedicado. Para quem não sabe, o Camargo tem uma academia e o Camargo atende ali jovens vulneráveis desde criancinha. E esses jovens são preparados, né? E a comunidade sempre colaborando e ajudando. O poder público sempre presente nos torneios, nos eventos que a Academia Camargo proporciona. Não só em Uruguaiana, mas no Uruguai, na Argentina, na América Latina. Então, isso é muito importante, esse incentivo aos nossos jovens, ao invés de estar nas ruas, no que não traz, né, produtividade para o conceito de cidadãos, estes jovens estão ali desde criancinha treinando com o Camargo. Parabéns, Camargo, parabéns, Thalisson, que Deus continue abençoando e iluminando a todos os esportistas.
Obrigado, vereadora Azuma. Para a entrega do certificado, a gente convida o Thalisson Gonçalves e toda a sua equipe da academia para receber o certificado em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana. A palavra está à disposição com a equipe do nosso campeão Thalisson e o nosso mestre Camargo. Hein?
Bom dia a todos os parlamentares, a todos que estão presentes. Queria agradecer a... Meu nome é Thalisson Gonçalves, sou praticante de boxe há 10 anos. Treino com o professor Camargo e o mestre Johnny Ferreira, e quero agradecer a vereadora Zuma pelo reconhecimento e por ter me convidado até aqui. Isso aí é uma grande, como posso dizer, uma conquista para mim, que e ter chegado até aqui já é algo muito bom e gratificante para mim. Obrigado a todos.
Bom dia a todos. Mais uma vez venho aqui agradecer a Zuma, agradecer a todos os envolvidos, principalmente, né, o Thalisson, que foi o ganhador, né, essa conquista inédita para a nossa cidade, na cidade de Esquina. O meu técnico, Johnny Ferreira, também, que está sempre me ajudando, sempre me auxiliando. E queria agradecer e também fazer, estender um convite agora para o dia 15 de julho. Nós vamos ter um evento aqui na cidade uruguaiana, no Centro Esportivo Nova Esperança, onde nós já temos 12 combates confirmados com países, né, Brasil, Argentina, Uruguai, e está todo mundo convidado para prestigiar esse evento aí, nosso terceiro evento esse ano aqui em Uruguaiana.
Meu bom dia a todos, e só resta agradecer, né, e dizer que uma das provas que eu estou me sentindo feliz, né, de ver um trabalho de 50 anos, como o Egídio mesmo sabe, a Zulma tem nos acompanhado já por quase 10 anos aí, né, nos eventos. Então, meu muito obrigado. Dr. Paulo Quinubing, que nunca, sempre nos auxiliou, né? A gente viaja para a Argentina, eles exigem carteira, exigem exame médico e tudo, sempre nos auxiliou. O município, de um modo geral, eu nunca tive problema com nenhuma das gestões aqui de Uruguaiana, dos prefeitos. Então, meu muito obrigado a todos, os vereadores, toda a nossa amiga Zulma sempre está presente, o Gide Carvalho divulgando, os demais emissoras de rádio. De um modo geral, o nosso muito obrigado. Se não fosse esse apoio que a gente sempre teve e a união que eu procurei manter de todos aqui, nós não teríamos aí, e isso aí é o primeiro passo, porque é um campeão do Mercosul amador, mas que futuramente vai, até o fim do ano, se profissionalizar, assim como o Adunay, né, que também fez uma grande luta lá, mas por ponto não deram ele, porque derrubou o cara, senão não teria ganhado. Muito obrigado a todos.
Eu quero fazer também um agradecimento também ao secretário de Esportes, Anderson Cuco. Não posso deixar esquecer de agradecer ele, que tem me ajudado bastante nos eventos realizados aqui em Uruguaiana. Aqui, então, sempre que eu preciso, né, eu tenho que correr atrás dele, eu corro atrás da Zuma. E meu muito obrigado também ao Anderson Cuco.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Também, presidente Joalcei, propusemos uma importante moção, né, de congratulações e louvor ao Colégio Agrícola, né? Temos aqui a nossa diretora Mary de la Veiga, a professora veterinária Carla Teixeira, a aluna Helena Rocha e o aluno Roberto Farias. Nós tivemos prestigiando e até participando juntamente no dia 27 de junho, do ciclo de palestras certificado na pastoril promovido pelo Colégio Agrícola, científica, né, do Colégio Agrícola, onde pôde acompanhar a excelência da didática apresentada pelos painelistas. Em razão do mesmo, né, decidi propor essa moção, como anuência do douto plenário, de congratulações e louvor como reconhecimento desta instituição. Parabenizamos o Colégio Agrícola Municipal pelo evento sétimo ciclo de palestras e mostras científicas realizada na Associação Agrícola e Pastoril. Destacamos a importância das palestras ministradas, uma vez que enriquecem o conhecimento acadêmico através das diversas explanações e teorias apresentadas. É importante destacar que a instituição sempre priorizou a qualidade de seus serviços, principalmente na formação intelectual e científica de seus alunos, colocando no mercado de trabalho profissionais com alta qualificação. Quero destacar aqui o trabalho, então, da nossa diretora, Mary de la Veiga. A Mary, já faz uns 3 meses que ela assumiu ali a direção do Colégio Agrícola e vem realizando com a sua equipe toda de trabalho essa importante palestra, que foi quando eu cheguei ali no parque, no salão. Eu fiquei impressionada da quantidade de público que estava ali, universidades, pessoas aqui da região, todos participando. Então, é de extrema importância nós fazermos esta homenagem e trazermos, né, os representantes para que sejam homenageados. Então, Mary, a professora Mary, eu quero agradecer imensamente o teu trabalho que tu tem realizado, e já estamos aí a caminho, né, de um grande projeto, né, a qual levamos para Brasília, levamos para a Assembleia Legislativa, que teremos, né, a Casa do Mel. Então, Mary, eu quero desejar a ti um profícuo trabalho, né, e que tudo venha ser realizado de uma forma de beneficiar os alunos, as famílias. É uma formação assim, ó, que o adolescente entra ali e sai dali um grande profissional para o mercado de trabalho. Esta formação, a dedicação de todos os profissionais ali, é incrível. Meus parabéns, eu fico até emocionada de falar. Parabéns a todos vocês.
Obrigado, vereadora Zuma. Em nome do Poder Legislativo, a gente convida a diretora Mery e os membros do Colégio Agrícola para receber o certificado em nome da Câmara dos Vereadores, por posição da vereadora Zuma Sinello. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, plenário, quem nos acompanha através das redes sociais, é com imensa satisfação que nós protocolamos a moção, apresentamos e o douto plenário de forma unânime aprovou, relacionada ao Dia do Pescador, que ocorre no dia 29 de junho. Aos pescadores artesanais, que são centenas de famílias em Uruguaiana que vivem dessa profissão, às vezes enfrentando as intempéries da natureza, às vezes enfrentando uma legislação ultrapassada, uma legislação leonina que transforma muitos trabalhadores em foras da lei, tendo em vista a importância do nosso rio, tendo em vista a importância da riqueza da nossa fauna e a expectativa que a cidadania tem em consumir alimentos com origem adequada, com segurança alimentar. E a função dos pescadores hoje, ela extrapola a função comercial. Nós temos também pescadores que atuam muito na conservação do rio, atuam muito na conservação das nossas bacias. Então, é uma grata satisfação nós entregarmos a moção, o certificado, a essa valorosa guerreira, essa valorosa mulher, que é a nossa querida amiga Daiane Baldi, que os colegas tão bem conhecem, que é uma militante na causa dos pescadores, na defesa das famílias que sobrevivem dessa prática, que é uma prática milenar e que entrega alimentos de qualidade nas mesas das nossas famílias. Esse sentimento, essa é a gratidão, e fico muito honrado em poder ser o propositor dessa moção para a nossa amiga Daiane Ibaldi, que é a representante da Colônia dos Pescadores E9. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. A gente convida a senhora Daiane, em nome da Câmara dos Vereadores, atendendo a proposição do vereador Marcelo Lemos, de passar à frente para receber o certificado junto aos colegas vereadores. A tribuna está à disposição da senhora Daiane para fazer uso da palavra.
Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer aos vereadores, tanto os vereadores como agradecer a população uruguaianense, que são graças a eles que compram o nosso produto e a gente consegue desenvolver mais a nossa vida. Agradecer a Deus por primeiro eu estar aqui representando a minha classe, que vem de índios, né, que é um orgulho, é minha raiz. E agradecer a Deus por eu ter o meu erro.
Convidamos a diretora do Colégio Agrícola, senhora Mery, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos. Nosso carinho especial à vereadora Zuma e um carinho também a todos os vereadores dessa casa. Nós agradecemos muito a homenagem de hoje, visto que eu estou há pouco tempo no Colégio Agrícola, né, 2 meses e meio, mas é uma escola com potencial imenso, que talvez quem não conheça não imagine o que acontece lá dentro. Nós temos vários setores, formamos técnicos, né, em agropecuária, e temos vários setores com atividades de manejo na parte de agricultura e de pecuária. Então, a escola, ela está de portas abertas para toda a comunidade uruguaianense, porque a seriedade do trabalho que acontece no Colégio Agrícola ele só beneficia as jovens, e não só as jovens, porque nós temos alunos também que não são tão jovens, não é, que já trabalham no campo e que vão lá buscar uma profissionalização. Então, a gente só tem a agradecer essa homenagem e convidar a todos que conheçam a escola, que conheçam o nosso trabalho e que juntem-se a nós para que a gente possa desenvolver melhor ainda o trabalho e beneficiar a nossa cidade, nossa região, nosso país dentro desse setor primário. Muito obrigada e meu carinho a todos.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. O próximo certificado é um retorno à infância, um retorno à juventude. Alguns colegas participaram e assistiram, e eu tive o prazer de acompanhar desde o início a organização do evento, que foi um baita evento, E eu preciso cumprimentar aqui o Márcio, o Geraldo, a Daniela, a Suzy, a dona Ivone, o Alonso, a Mari e toda a turma que organizou o primeiro encontro de rolimãs de Uruguaiana, que foi um grande sucesso, foi uma volta à infância e um evento que lotou, que foi lotado, né, que teve toda uma segurança, toda uma organização maravilhosa, um aparato significativo, e nós já estamos ansiosos esperando o segundo encontro de rolimãs. Lá em cima, a hora que eu cheguei lá em cima, o cara, aí diz o Geraldo, tu não vai? Aí eu olhei, aquela Baixada do Santana, tem uns 30 anos que eu não ando de rolimã. Hoje não vou, que eu vou. Na próxima, quem sabe. Então fica os cumprimentos aqui a toda a equipe da organização do primeiro encontro de rolimãs em Uruguaiana, que foi um baita evento, com certeza em breve estará no calendário oficial do município, e trouxe alegria, trouxe divertimento para toda a comunidade que participou. Parabéns.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Márcio, em nome do Poder Legislativo, te agradecemos por resgatar essa história, tu e toda essa equipe que está sendo homenageada pela proposição do nosso colega vereador Marcelo Lemos e aprovado pelo plenário, por todos os vereadores. A gente convida toda essa equipe que está aqui para receber o certificado e agradecer por resgatar essa história. Teremos na próxima, com certeza, o Marcelo e o vereador Egídio participando lá do segundo encontro. Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanha, essa manhã festiva, alegre, onde vários segmentos estão sendo homenageados pela Câmara Municipal de Uruguaiana. Juntamente com o vereador Marcelo Lemos, propusemos esta moção, moção de congratulações e louvor a Camila Campognoni, ela que apresentou agora, no dia 2, no Teatro Municipal, a grande palestra. Falar da Camila, para mim, é muito difícil. A Camila se tornou uma grande amiga. Da gente conversar até de madrugada, né, Camila? Porque eu fico na rede social atendendo até de madrugada. E quando eu conheci a Camila, nós estávamos numa palestra, olha só. Camila, né, terapeuta, viajada, palestras internacionais. E a Camila era posterior a mim. E eu digo, meu Deus, o que, que eu vou falar com essa mulher, após, né, e a Camila me assistindo. E eu tremia, né, eu me lembro que foi lá no Tiradentes. E aquele dia, nossa amizade se tornou uma proporção muito grande, Camila. Eu me emociono muito ao falar de ti, da tua equipe, do que tu apresentou para a Uruguaiana, essa nova proposta para a Uruguaiana, e que eu tenho certeza que não vai ficar só em Uruguaiana, vai ficar na região, no estado, em outros países, que eu sei que já está sendo fomentado a tua palestra em Maldonado, no Uruguai, Punta del Este. Isso para nós é orgulho, Camila. Eu me sinto orgulhosa de falar de uma mulher, né? Porque muitas vezes a mulher, nós temos muita resistência, né, a ocuparmos na política, sempre eu falo, não é só na política que existe essa resistência. É em todos, né? Em todos os setores. E nós queremos homenagear, juntamente com o Marcelo Lemos, a Camila, a Luan Bressa, Nicolas Gen, Larissa Jagner e o Ricardo Lin, ele que proporcionou ali todo aquele som, tudo, né, Lin, sempre presente nos eventos. Eu escrevi, Camila, algumas linhas para te homenagear a ti, tua equipe, teu esposo, que está sempre contigo, é lindo isso. Família, né? Família é base. No último dia 2 de julho, tivemos um evento grandioso no município de Uruguaiana. Mindy Experience, onde foi enaltecido um novo conhecimento sobre saúde mental. Em razão do mesmo, eu e o vereador Marcelo Lemos resolvemos propor uma moção de congratulações e louvor com o conhecimento e ministrante da palavra, doutora Camila Campognoni, pela realização de um evento ocorrido no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, a qual o teatro lotou. Muitas pessoas me olham, já estou na parte de cima, porque embaixo lotou. Né? Estavam até me ligando. Salientamos a importância dos ensinamentos mestrados no curso, uma vez que tiveram como objetivo único promover uma imersão no autoconhecimento, desenvolvendo, através de mecanismo, um aprendizado mais profundo sobre a saúde mental. Destacamos o quanto isso se torna essencial nos dias de hoje, pois em um mercado cada vez mais competitivo e com inúmeras adversidades que enfrentamos diariamente, nada mais do que necessário do que capacitarmos nossa programação mental em nosso comportamento frente aos desafios. Camila, equipe, que vocês recebam essa simples homenagem minha e do parlamentar vereador Marcelo Lemos. Te amamos, Camila. Continue brilhando. O teu caminho é muito longo e que Deus continue te iluminando e te abençoando. A ti, a tua família, a essa equipe linda que tu montou. Eu acho lindo, equipe unida, esse grupo coeso que tu formou. Parabéns, querida.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Discurso emocionado da vereadora Zuma. Bom dia, colegas, bom dia, plenário. Também deixo aqui o nosso registro em relação ao Mind Experience, mais de 900 pessoas no teatro, uma conquista, uma vitória e tanto, mais de 7 meses de trabalho intenso, trabalho duro, que foi coroado com um grande evento lotado. Lotar o teatro não é fácil. Então, primeiro, os parabéns ao profissionalismo e organização. Não se chega num evento desse tamanho de forma amadora, tem que ser profissional. Então, parabéns a toda a equipe, Larissa, Luan, ao Lin, ao Nicolas, a toda a equipe que participou, em especial a Camila. Eu e a Camila nos conhecemos há 20 anos, mais ou menos. Fomos colegas de colégio, já tem... Parece que foi ontem, né? Então, a importância da saúde emocional para a nossa população, tão bem destacada pelo Mind Experience, o trabalho reconhecido pelas mais diversas entidades da sociedade civil organizada e do poder público, e o reconhecimento agora da Câmara de Vereadores, que de forma unânime aprova, apresenta e entrega a vocês esse certificado de reconhecimento por um serviço muito relevante que tem sido prestado há algum tempo e culminou com o grande evento que nós pudemos acompanhar no domingo. Fica aqui o nosso registro, a nossa alegria, o nosso sentimento de orgulho que Uruguaiana recebe um evento de tamanha magnitude e, sem dúvidas, que nós teremos o Mind Experience 2, com certeza,
o 3, o 4, o 5, enquanto a caravana passa, os cães ladram. Bom dia.
Em nome do Poder Legislativo, a gente parabeniza os colegas vereadores, Marcelo Lemos, vereador Azuma Sinello, pela proposição e os colegas vereadores pela aprovação, e convidamos a Camila e toda a sua equipe a passar à frente e receberem na mão dos vereadores o certificado de reconhecimento. Colocamos a tribuna à disposição da Camila para fazer uso da palavra.
Muito bom dia, obrigada imensamente aos vereadores, à Câmara dos Vereadores, em especial a minha amiga maravilhosa Zuma, o meu amigo Marcelo, os vereadores que estão me apoiando desde o princípio. Eu tenho uma história muito bonita com ambos e é uma honra poder estar aqui hoje representando tudo isso que o Mind Experience acabou se tornando, porque ninguém faz nada sozinho. A gente não consegue fazer nada sozinho. Eu estou aqui recebendo esse certificado hoje, mas esse certificado se estende a toda a minha equipe, se estende ao meu marido, à Larissa, ao Luan, ao Lin, toda a equipe técnica, todas as pessoas que foram envolvidas. E a gente teve uma grande surpresa, né, em ter o evento lotado. Isso ressalta a importância de nós falarmos sobre saúde emocional. O Mind Experience, desde um primeiro momento, foi uma proposta de um espetáculo que gerasse nas pessoas a reflexão sobre a importância de cultivar bons hábitos, a importância da gente estar cuidando da nossa saúde emocional. Quanto mais a gente se permite ter essa possibilidade de conhecer fisiologicamente, conhecer o nosso ambiente, conhecer como a gente se desenvolve quanto estrutura, melhor a gente consegue desenvolver a nossa própria saúde. Então, eu fico muito feliz, estou muito honrada com tudo que o Uruguaiana tem feito por mim. Teremos agora também uma palestra que eu vou estar dando no evento dos destaques, junto com a Zuma, estaremos aí. Muitas coisas boas por vir, e eu tenho certeza que o nosso legado está apenas começando, e a gente consegue ver a importância disso para a sociedade. A gente precisa ter pessoas falando sobre isso. E o fato de eu estar aqui encarando tudo isso que eu tenho encarado desde que começou esse projeto é porque muito mais pessoas precisam desse estímulo, precisam falar sobre isso, e a gente sabe que essa coragem, até como mulher, é algo muito difícil hoje em dia. Então, a gente quer, com a nossa proposta, fazer com que as pessoas reflitam. É isso, é se sentir frustrado, é se sentir encantado, é se sentir maravilhado. A gente entende que é impossível agradar todas as pessoas, mas a gente tem que respeitar, acima de tudo, qualquer atitude ou qualquer coisa que fale sobre a gente precisar cuidar da nossa própria saúde. Então, eu agradeço imensamente, agradeço o Uruguaiana e agradeço a Câmara dos Vereadores por essa homenagem. Obrigado.
Convidamos o Márcio a fazer uso da palavra.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Vim falar sobre rolimã. É fácil, né? Falar sobre rolimã. Tu fala rolimã, automaticamente as pessoas lembram quando eram mais novos, quando ralava o joelho, né? Quando teve um machucado na bunda. No... É normal. Tenho pena dos padres lá do Colégio Santana, que cada vez que você fala em rolimã, lembram da calçada do Colégio Santana e os padres correndo atrás. Todo mundo fala isso. Tenho pena dos padres daquela época. E fico pensando aqui, que nem como todos vocês, como pode uma coisinha tão simples dessa, feita de sucata, que qualquer um pode fazer, não precisa ter dinheiro para isso, é só pedir rolamento em oficina, rolamento velho, uma madeirinha quebrada mesmo e prego, está pronto o brinquedo, divertir tanta gente, juntar tantas famílias, que é uma coisa muito, muito importante, que realmente foi o que a gente tentou fazer nesse evento, juntar as famílias, tirar essa gurizada um pouco do celular, tirar essa gurizada do computador, e graças a Deus funcionou. Tinha muita família, tinha muito pai andando com os filhos, tinha carrinho duplo, onde andava pai, mãe e filho, estava maravilhoso. Conseguimos e pretendemos logo fazer mais um. Peço desculpas aos vizinhos, que é o principal, vamos dizer assim, a principal dificuldade lá são os vizinhos, de qualquer evento que tranque rua e tem um pouco de barulho, né? E, infelizmente, avisamos que no próximo não vai ser só 3 horas, vai ser mais. Tá bom? Mas não vai ser na mesma rua para nós dar uma folga. Tá bom, galera? E é isso. Agradeço de coração e rumo ao próximo. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Já contamos aí com 11 carrinhos para a próxima etapa, viu? Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de Tribuna Livre, número 27, protocolo 1291 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita espaço de Tribuna Livre para o professor Wagner Alves, da Escola Romagueira Correia, a fim de explanar sobre o projeto de criação do documentário para conscientização contra a violência de gênero, 29/11. Requerimento 453, protocolo 1276 de 2023. Vereador Zácaro solicita ao Executivo reposição de luminária na Travessa Santa Maria, em frente ao número 3430. Requerimento 454, protocolo 1277 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo limpeza de bueiros e valas na Rua Santana, em frente ao número 1548. Requerimento 455, protocolo 1286 de 2023. Vereador Clemente solicita convite à direção da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana, para participar na sessão ordinária da Câmara Municipal de Uruguaiana, a fim de discorrer sobre o projeto desenvolvido pelo curso de fisioterapia para o atendimento às crianças de 2 meses até 10 anos, com sequelas respiratórias, bronquiolite, pneumonia e dificuldades respiratórias.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nosso requerimento para que seja aqui convidado a direção da Universidade Federal do Pampa, do campus de Uruguaiana, Unipampa, é para que possamos tomar conhecimento deste relevante e importantíssimo serviço prestado pela Universidade, diga-se de passagem, mais um belo serviço prestado pela Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana, esse desenvolvido pelo curso de fisioterapia, pelos acadêmicos, pela coordenação do professor Nelson Serrão. Esse projeto aí, ele atende, na área de fisioterapia, crianças de 2 meses a 10 anos de idade, com sequelas respiratórias, de bronquites, pneumonia e dificuldades respiratórias. Então, é interessante que nós possamos aqui, como Câmara de Vereadores, como Poder Legislativo, conhecer melhor essa proposta, conhecer melhor esse trabalho já desenvolvido pela Universidade e também possibilitar isso que leve, através das redes sociais e aqueles que costumeiramente acompanham aqui o trabalho da Câmara de Vereadores, levar o conhecimento da nossa comunidade este importante e relevante, como disse, serviço prestado pela Universidade Federal do Pampa. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Clemente, requerimento 456.
Protocolo 1287 de 2023. Vereador Clemente solicita convite à senhora Helenice Silveira Rodrigues de Freitas, presidente do Centro de Ecoterapia de Uruguaiana, General Fidelis, para participar na sessão ordinária da Câmara Municipal de Uruguaiana, a fim de discorrer sobre as ações do centro e necessidades da instituição. Requerimento 457, protocolo 1289 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição e manutenção de lâmpada nas ruas Marcos Azambuja, em frente ao número 734, bairro Santo Inácio, na quadra 2, número 2, travessa do bairro Nova Esperança, e Homero Tarragô, em frente ao número 1373. Requerimento 458, protocolo 1290 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Dom Luiz Felipe de Nadal, em frente ao CRAS, na quadra 7, Coab 2.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 14 de 2023.
Projeto de lei número 14, protocolo 83 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, institui o Dia da Conscientização e Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, a ser realizado anualmente no dia 9 de setembro, no município de Uruguaiana. Projeto de Lei 16, protocolo 98 de 2023. Vereador Zácaro dispõe sobre a triagem precoce para diagnóstico do transtorno do espectro autismo, TA, nas unidades de saúde municipais de Uruguaiana, por meio da aplicação do questionário M-Chat. Projeto de lei número 19.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 16 está aprovado. Registro que já foram feitas leituras dos pareceres ao PL 14. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 14 está aprovado. Projeto de lei número 19 de 2023.
Projeto de lei 19, protocolo 123 de 2023. Vereador Marcelo Lemos dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consulta, exames e invenções, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos e atendimentos fora domicílio, nos sites da Transparência do município de Uruguaiana e da outras providências.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei 19 está aprovado. Convites.
Convite 29, protocolo 1283 de 2023. Lions Clube de Uruguaiana, Três Fronteiras. Lions Clube de Uruguaiana e o Clube dos Leones de Passo de los Libres. Convido para a posse dos novos dirigentes para o ano leonístico de 2023-2024, dia 7 do 7.
Solicito à secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar 45, protocolo 1978 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli encaminha justificativa de ausência nos dias 21 e 23 de 6 de 2023. Projeto de Lei 98, Protocolo 1292, de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 3.468.344,96. Projeto de Lei 99, Protocolo 1293 de 2023. Poder Executivo autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 854.509,36. Projeto de Lei número 100, Protocolo 1294 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 1.789.747,21.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 116, Protocolo 1280 de 2021. Ofício número 45, com CI número 375, com resposta à indicação 100, do vereador Egídio de Carvalho. Ofício 117, Protocolo 1281 de 2023. Ofício número 50, com a CI 377, em resposta à indicação número 93 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli. Ofício 118, Protocolo 1282 de 2023. Ofício número 120, com a CI número 363, em resposta ao requerimento número 379, do vereador Carlos Delgado.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 523 a 529 de 2023.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 837 a 861 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 41ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.